Fernando Baroni, hoje vamos falar... É a alegria da galera de letras, pessoal de humanas, celebra esse top 10, porque vamos falar de português!
Olha só, Tatu Tarkan, e não é só de português no geral, é pra aquela galera que gosta de dar uma ousada, gosta de dar uma esnobada, depois que aquele amigo de exatas te alopra por não conseguir fazer conta de cabeça. A gente tá falando... de palavras que só existem em português. Palavras únicas desse nosso idioma maravilhoso e complicadíssimo.
Exatamente. Se você, por exemplo, não gosta de humanas, não gosta de letras, não gosta de nada disso, fica tranquilo, porque esse Top 10, além de tudo, é um daqueles programas pra você guardar no seu bolso curiosidades pra conversa de bar. É o clássico pra você fazer um chavequinho no crush, fazer, sabe? Trocar aquela ideinha, quebrar gelo no elevador, ou aquela conversa de reunião que tá aquela coisa meio dura. Esse Top 10 tá, assim, filé pra isso.
É isso aí. E aqui, assim, já deixando bem claro que não vai ter saudade na lista, tá?
Ah, não.
Porque é sempre questionável essa coisa de, ai, não existe saudade em outros idiomas. Meio que tem, tá?
Tem que sentir muita falta. E tem idiomas que tem uma parada que é tão próxima de saudade que é quase saudade.
E algumas até mais filosóficas, mais profundas, né?
Então, tem 40 tons de saudade em alguns idiomas.
Exatamente. Então daí a gente foi classificando aqui nesse top 10 as palavras com base no quanto elas são realmente únicas, expressivas, ou até mesmo intrigantes, né? Dentro do nosso grande vocábulo aí, do nosso... versalete, português, além também de como elas refletem alguns aspectos peculiares da cultura e do cotidiano dos brasileiros.
Eu acho que é exatamente isso, mais do que dos falantes em português, tem algumas coisas que são especiais dos brasileiros. A galera de Cabo Verde, a galera de Portugal, que assim, vão se divertir com esse episódio? Vão com certeza, mas os brasileiros vão sentir um calorzinho no coração. Tem palavras que são só nossas.
Isso aí. Então, prepare-se para este belíssimo roll, porque começou o Top 10.
Oi, gostei da voz de locutor, Fernando Maroni. Duas palavras para você. Parabéns.
Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores. Com os maiores.
Com os menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Curiosidades. Com Tatu Tarkan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Décima colocação, a gente começa bem já com a quentinha.
Quentinha? Que quentinha? Vamos lá. Quentinha não é o diminutivo de quente. Não é morninho?
Não é que porque uma coisa tá quentinha. A quentinha é a boa e velha marmita, né? Aquela reunido de itens de um buffet por quilo, por exemplo.
Sim.
Que você coloca no isopor ou naquela marmitinha de papel alumínio e leva pra comer depois, porque ela fica quentinha no recipiente dela até você comer.
Exatamente. A quentinha pode ser desde uma marmita pra viagem ou do delivery, até mesmo, e acho que a origem da quentinha é que você sai do restaurante e leva ela ainda quentinha, a embalagem quentinha pra casa. Ou ainda isso quando você sai da casa da sua mãe e aí aproveita que ela fez aquela lasanha ou aquele feijãozinho gostoso que só sua mãe faz e aí você leva uma quentinha pra sua casa pra você comer o feijão da tua mãe. Olha que gostoso.
Isso aí também serve pra, no caso de você levar sua marmita de casa pro trabalho, por exemplo, você bota ela no micro-ondas, ela fica quentinha, né? Porque é pelando por fora, gelado no meio. Na média, que
não,
tá lá.
Não vai ter tantos significados em outro idioma. Quentinha é uma coisa única, única, com tanto significado. Não dá. Na nona colocação, pro bom ou pro mal, nós temos o malandro.
Ah, malandro.
Vai, malandro. Não é. Como várias palavras da língua portuguesa, né? O termo malandro pode mesmo ter o significado positivo ou negativo, dependendo do contexto, da região do país ou até mesmo da entonação da fala.
É de crer. Isso é muito verdade aqui no Rio de Janeiro, porque qualquer palavra pra você elogiar alguém na entonação correta é uma ameaça.
Exato.
Isso acontece muito. O português tem uma coisa única, que você colocar um verbo com substantivo, não importa qual seja, dá conotação sexual.
É verdade. é verdade, cara. E assim, pode, sei lá, pensar em qualquer verbo e qualquer substantivo. A gente podia fazer um gerador aleatório de sexualidades, né?
Sim, fácil, fácil.
Conectar o microfone, por exemplo, pode ser sexual.
Exatamente. Mas no contexto geral, assim, o mais conhecido malandro é aquele tipo de pessoa que tem uma manha, né? Ele se dá bem em qualquer situação, ele sai de qualquer encrenca. Aquela pessoa ligeira, né?
Tem malícia.
Pode até ser um pouco malicioso. Isso,
tem esperteza.
É. São os ninjas urbanos, tá atacando.
Exatamente. Malandros são os ninjas urbanos brasileiros que escapam das responsabilidades, dos problemas, com um sorriso no rosto, um gingado no andar, mostrando que a malandragem é uma arte e uma das maiores invenções do Brasil.
E justamente por ser isso, o malandro pode ser tanto positivo quanto negativo, né? A pessoa te sacaneou por ser malandra, ou aquele malandro se deu bem ali e sobreviveu, né? Porque pra sobreviver no Brasil, você tem que ser malandro. Sim. Não é pra iniciantes.
Tem mesmo.
E digo mais, malandro é malandro e mané é mané.
Pois é, já disse o poeta.
A oitava colocação. Tatutarcan, passear.
Você tem que falar baixo, porque quem tem cachorro e falar passear, o cachorro fica maluco, vai pegar a guia, vai ficar... Nossa senhora.
A gente não ativou a Alexa da galera, mas ativou todos os doguinhos, né?
Agora você ativou a Alexa e os doguinhos.
Alexa,
ei,
vamos
Google,
passear?
Siri, pronto, vamos lá. Pronto, todo mundo ativo. E pra falar com os gatos, ainda fala, sachê, tem sachê.
É. Mas assim, passear é uma arte brasileira, é uma parte do patrimônio cultural brasileiro, né? É tão icônico quanto feijoada.
É a caipirinha do português.
Exatamente, é tirar aquele tempinho, né, no seu dia, meter o pé na rua e curtir um momentinho ali, né, descontraído, fazer seu momento de lazer, você vai passear, né, dar uma passeada. E você pode passear no parque.
Sim,
na rua,
sim.
No shopping, você pode passear até a praça, tomar sol, você pode passear na praia, você pode passear até a casa do amigo seu, passear até o vizinho.
Você pode sair pra namorar, sair de casa pode ser, tô afim de dar uma passeada, significa que eu tô afim de sair de casa, ou do tipo, eu vou passear com não sei quem, significa que você vai namorar com aquela pessoa.
Especialmente os mais velhos, né? Vai dar uma passeada hoje, meu filho.
Isso. Você pode passear, pode significar uma infinidade de coisas. É quase o Dolce Faniente, a moda brasileira, pra você que curte italiano. É isso, Baroni. Vamos aproveitar a vida, aproveitar cada minuto. Pra fazer uma referência, eu falei de italiano, agora eu vou falar em latim. Aqui é o carpe diem brasileiro. Vamos dar uma passeada, é curtir, é dar um rolezinho.
E pra você ver como o brasileiro é muito melhor nessas coisas, né? De dolce fa niente virou só uma palavra, passear. Muito mais prático.
Passear, passear.
Sete. Na sétima colocação, calorento.
Eu sou.
Eu também, mas dizem que na andropausa o jogo vira. O jogo vira. Meu pai, por exemplo, é daqueles que no inverno tem até gorrinho, tipo Chaves, que cobre as orelhas. Sabe?
Tô ligado.
É, cara. E calorento é uma palavra que resume perfeitamente aquele ser humano que mesmo no inverno tá vivendo o verão. Eu, por exemplo, ontem eu estava de chinelo e bermuda na friaca de São Paulo.
Aqui, especialmente aqui no Rio, desde que eu mudei pra cá, eu devo ser o mais calorento do universo pra eles, porque eles já têm uma percepção de sensação térmica muito diferente, né?
Ah, é.
Então, eu já sou calorento. E ainda, o frio pra mim não é frio igual é do frio deles. Então, eu sou eterno calorento aqui, porque, sei lá, bateu 18 graus, tá batendo queixo carioca, eu tô de bermuda, camiseta.
Ah, é. 18 graus, a galera tá de de moletom e você tá de bermuda, cara.
Exatamente. Convenhamos, né, Tato Arcan? Que habitat natural melhor pra um calorento do que o Brasil, país tropical.
É, exato. Não imagina um calorento no Canadá.
Não, jamais.
Na Groenlândia. Deve ter. Mas assim, a palavra veio daqui.
E aí a gente tem o oposto, a antítese, que também é outra palavra muito bonita que merece ser mencionada, que é o friorento.
A maior merda é que não importa seu gênero, sua orientação sexual, não importa nada. Provavelmente você vai se apaixonar, se você é um calorento, você vai se apaixonar por uma pessoa friorenta.
Pô, é a lei de Murphy. Os casais modernos são compostos por uma pessoa friorenta e uma calorenta, com certeza.
E não importa a orientação sexual, não importa nada. É impressionante. Uma pessoa fica lutando com cobertor, a outra com ar-condicionado. É uma batalha épica pra tentar encontrar a temperatura perfeita. A batalha pra encontrar a batida perfeita não é nada perto da batalha pra encontrar a temperatura perfeita.
Na sexta colocação, acho que é uma das minhas favoritas aqui, gambiarra.
Gambiarra é poesia.
É demais, cara. É a engenharia empírica, Dr. Khan. Ela é a engenharia inata de todo brasileiro.
É isso, cara. A arte de consertar o que não deveria ser consertado.
Peço a melhor definição de gambiarra de todos os tempos.
E aí você pode usar o que for necessário, sabe? Materiais inusitados, técnicas inusitadas, fita adesiva, arame farpado, bombril. É, bombril também conhecido como palha de aço, né? Porque bombril é a marca, não tá pagando a gente. A gambiarra é a mãe da invenção. Ou pelo menos da invenção temporária, né? Porque...
Eu acho que a característica de uma boa gambiarra é que ela não dura.
Exatamente. A gambiarra, ela é uma parada que... É uma gambiarra. Não precisa explicar que a gambiarra é temporária. É uma gambiarra. Se durar, você está no lucro. A partir do momento que a gambiarra se iniciou, ela já está no lucro.
Exatamente, é isso aí. E fora que tem os derivados, né? Por exemplo, os devs da vida usam o termo POG, que é Programação Orientada à Gambiarra.
Cara, Brasil é isso. O Brasil é um país construído na gambiarra.
Desde o começo.
E desde o começo, o Brasil tá com a data de validade vencida. Como eu falei, a gente é tudo MacGyver aqui. A gente tá desde o início. O Brasil era colônia, de repente virou império. Como?
Na gambiarra,
a gente ganhou o imperador. E aí Portugal continuou império. E o Brasil não voltou a ser colônia. Virou outro império. Gambiarra! O melhor amigo do imperador virou presidente! Como? Na gambiarra! Tudo assim na gambiarra, cara. 5. Na quinta colocação, anteontem. Ou como os mineiros dizem, anteontem.
Isso mesmo, eu ia falar pra você pronunciar corretamente. Anteontem.
Acho que a gente fala dos mineiros. Um beijo no coração dos queridos mineiros, inclusive de São Eduardo, que está editando esse maravilhoso Top 10. Mas acho que anteontem é uma parada mágica, né? Ele tem o poder mágico de transportar a gente no tempo. É o DeLorean do português.
Quase nenhuma língua tem uma palavra pra antes de ontem, né? Tem ontem, aí você tem que falar o dia antes de ontem, dois dias atrás. Não tem um... Anteontem.
É, the day before yesterday. Não é uma coisa, pô, dois dias atrás. É sempre uma coisa assim, você tem que explicar. É uma coisa muito complexa. Aqui é uma palavra só, anteontem. É uma...
Anteontem.
Anteontem. Porque de verdade era antes de ontem, foi fazendo uma cutela. É isso, e virou anteontem.
É tipo você. Você que vem de vossa mercê, vós mercê.
É isso.
E virou você.
É a beleza do português. Pessoas dos outros idiomas precisam de um livro para explicar antes de ontem. E a gente tem anteontem.
4. Quarta colocação, desbundar.
Cara, eu amo essa palavra. Devo dizer que gambiarra é uma que eu gosto muito, mas desbundar e todas as suas variáveis é uma maravilha única do português.
É muito bom, cara. É um desbunde essa palavra,
né? E assim, eu quero dizer que desbundar, ela tá em conjunto, já vou fazer aqui uma menção honrosa a lambuzar-se. E assim, conjugando dessa forma, sabe? Putz, desbundar e lambuzar-se, assim, nossa senhora, é uma coisa maravilhosa.
É, o desbundar é o resumo de uma palavra só, muito prático, muito eficiente, de basicamente meter o pé na jaca, né?
É
de
isso.
Fazer das jacas pantufa.
Exato, fazer das jacas pantufa. Exatamente. É não ter inibição, não ter preocupação. É vivenciar a vida com uma explosão de alegria, contagia todos ao seu redor. É desbundar-se. É
aquele exagero gostoso, né? Exagero do bem num primeiro momento, pelo menos.
Só o português do Brasil tem desbundar-se. Tem uma coisa tão rica, tão grande, tão gostosa, que você enche a boca pra falar, sabe? Ah, eu quero ter um desbunde gastronômico. Não existe nada tão grande quanto um desbunde gastronômico. É o maior, é o ápice que você pode ter gastronômico, no caso.
Ei, você pode se desbundar o que você quiser, tá? Em todas as áreas da sua vida.
É.
Só cuidado.
Ah, é. Só cuidado pra não perder. Perder a mão.
É, ou a bunda.
No caso. 3. Na terceira colocação! Isso é muito brasileiro. Vamos caprichar.
É que eu acho que é melhor ainda é a expressão no capricho. No capricho quer dizer tanta coisa.
Sim. E eu acho que o caprichar... Meus pais, quando eu era criança, falavam assim pra mim, Baroni, tem que usar a palavra mágica. Palavra mágica era o quê? Por favor.
Uhum.
E eu descobri ao longo da minha vida que a palavra mágica, na verdade, é caprichar. Que quando você tá, sei lá, num restaurante, e aí você fala assim... Olha, simplificando o conceito de vamos deixar essa comida tão deliciosa que os deuses sentirão inveja. Você vai falar só assim, capricha aí pra mim. É isso. Faz com carinho. Faz como se fosse pra você.
É assim,
é mais do que só coloca um pouco mais. É tudo isso junto. É uma palavra mágica.
Manda aquele cheeseburger no capricho.
No capricho.
Que é o aquele item no capricho.
Exatamente.
É muito especial.
E isso pode ser, assim, de verdade, usado em qualquer coisa. Por exemplo, putz, olha, vou dizer, hein, aquele podcast no capricho, ou até mesmo com uma conotação sexual, balanã no capricho. Uhum. Tudo feito no capricho é mais gostoso.
Eu acho muito engraçado, Tato, porque recentemente eu virei um fã de Fórmula 1. Eu acompanho, pá, vejo as corridas, as qualificatórias, tudo mais. E o Sérgio Maurício, narrador da Band, que agora cula, né, as coisas de Fórmula 1, ele tem um vício, né, ele faz os bordões ali, os chavões pra cada corredor. E tem um cara que é o Charles Leclerc, que corre pra Ferrari, que ele chama carinhosamente de Charles Leclerc, né, que é mais fácil de falar. E toda vez que o Charles Leclerc faz uma ultrapassagem na pista e ele tá narrando, ele fala, Charles Leclerc no capricho! É muito bom, cara.
É capricho! Isso. Capricho é muito especial. É muito especial.
2.
E na segunda colocação do top 10, xodó.
Putz. Tá aí outra palavra que não tem como existir em outro idioma. É impossível.
Não.
Você pode falar que alguém é querido, que alguém é amado, mas você não pode falar que como se você fosse um padeiro e essa coisa, essa pessoa, esse animalzinho, esse ser, é como se fosse um pãozinho quentinho saindo do forno, irresistível e reconfortante. É seu xodó.
Eu acho mágico também de xodó, que é isso. Xodó. Xodó pode ser uma pessoa, um animal, um objeto, uma roupa, qualquer coisa.
Qualquer coisa.
Do xodó. É muito bom.
É algo que você tem carinho, mas é um carinho inestimável. É algo que você quer apertar, que você quer abraçar, que você quer não soltar nunca mais.
É.
É um objeto de amor de uma forma incompreensível.
O xodó é quando você vira a Felícia do Tiny Toon.
É isso aí. E tem essa parada de sentimento amoroso, de chamego, outra palavra também exclusiva do português. Chamego, afeto, estima, afeição. É tudo isso. O xodó é assim, é uma palavra cheia de carinho, mais do que querer bem. É um querer bem no capricho.
Exatamente. Assim, eu acho que a gente podia mencionar algumas coisas chegando na primeira colocação, né? Eu queria começar abrindo com uma outra palavra que eu gosto muito, que é um superlativo criado por brasileiros, que é estrogonófico.
Putz, parabéns. Estrogonófico é realmente bacana, cara. Porque é tipo escalafobético, né? Só que ele é estrogonófico. Porque o escalafobético, ele é meio bagunçado. Mas o estrogonófico é quando dá errado, além de tudo.
Depende, pode ser uma coisa estrogonoficamente incrível. Pode estrogonoficamente ser. Grande, sabe? Mas é assim, tem essa leve conotação de que pode dar errado.
Mas é só quando você tem mente que ele consegue ser relativamente positivo. Sim, sim. Se for estrogonófico, ele fica só negativo.
E eu acho que faz sentido essa palavra existir, porque a receita de estrogonofe no Brasil é uma grande bagunça. Cada um faz de um jeito, cada um faz do jeito que quer.
Putz, isso é verdade, cara.
É a gambiarra gastronômica do Brasil.
É tipo cuscuz. Cada lugar do Brasil entende cuscuz de um jeito.
E São Paulo entende do pior jeito, né?
É, pois é. Puta que pariu, né, cara? O que é o cuscuz paulista, né? É um bolo salgado com sardinha. Que?
Ai, cara, tudo errado.
Quem que inventou isso? Eu quero dizer, gente, eu sou de São Paulo. Eu não tô aqui pra ofender ninguém. Você pode gostar. É só estranho.
Muito.
Eu acho que também vale citar as palavras que a gente abrasileira. Por exemplo, deletar. É uma palavra mó bonita. Deletar. Porque não existia deletar no dicionário. Deletar surgiu porque a gente tinha a tecla delete no computador. Os computadores veio tudo da gringa, escrito em inglês. Delete. E aí você, vou deletar, sabe? Sim, sim. Assim como, por exemplo, a galera vai, vou bufar aqui, porque tá bufeando por conta do jogo. Ou vou nerfar, sabe? Mas eu acho essas expressões, essas adaptações fantásticas. Chegou ao ponto de printar. Cara, printar não é imprimir, mas assim, é o português sendo recriado aí, sabe?
Mas eu vou riscar uma linha aqui pra esse tipo de palavra, tipo, deletar, printar, passa. Não a galera, Faria Lima, agência de publicidade, que acho que toda palavra tem que ser em inglês, portuguesado, pelo amor de Deus.
Uma coisa é você ser bilíngue ou poliglota, sei lá, e às vezes acontece, você tem problemas e acaba falando uma palavra em outro idioma. Acontece. Isso é um problema dos poliglotas, bilíngues, etc. Agora, entretanto, todavia, os Faria Limers da vida têm um problema que aí é meio que o jargão desse universo pra você não compreender que eles estão analisando o budget do quarter pra ser discutido na próxima meeting. Entendeu? Mas pra isso tem que ser avaliado o schedule. Aí, pô, não dá. Aí é uma putaria. Mais uma coisa. Tem uma palavra que é essa de adaptação em inglês pra português que eu acho fantástica. E eu acho que ela é exclusiva da ABC, hein? Nunca ouvi em nenhuma outra região do Brasil. Craudiado.
Craudiado é uma coisa de lugares litorâneos, na verdade, tá?
É que mesmo?
Chegou na ABC, assim. É de surfista, né? Gíria de surfista, tá craudiado.
É mesmo?
É mesmo.
Putz, é genial essa gíria. E ela é uma gíria que o ABC usa, é normal. E a galera de fora do ABC, até de São Paulo, né, não conhece tanto, que vem do inglês crowd, né,
de crowded mesmo, tá craudiado.
É, de, tipo de multidão, né. Então assim, tá muito cheio. Isso está craudiado. É genial falar que o lugar tá craudiado. E até hoje eu uso.
E faz todo sentido o ABC ter gírias litorâneas, porque, meu, Santos é um bairro de São Bernardo, né.
Exatamente, e se você for para a pensar, se a gente continuar utilizando as políticas ecológicas que a gente tem usado no mundo, logo logo a praia mais próxima aqui da gente vai ser em Mauá. Então... E na primeira colocação desse top 10, vamos com O cafuné. Só o português é capaz de descrever. Como um passe de mágica que derrete estresse e transforma o cansaço em pura satisfação, relaxamento e amor. O cafuné.
O cafuné é um negócio transcendental, né? Ele vai além, não é um mero carinhozinho. É um cafuné.
É um cafuné.
É um negócio pra desarmar a pessoa, ela derreter, isso, sentir algodão doce no cérebro, isso, e ficar em paz. Atingir o nirvana.
E o cafuné, ele é amplo. Ele pode ser da sua mãe, do seu pai, do amor da sua vida, de um amigo, de uma amiga. Um cafuné conecta corações. Ele cria laços. Ele espalha amor pelo mundo. É um nível de intimidade que os gringos podem até ter, mas eles não têm palavras.
Não, eles têm que fazer toda a descrição e a gente vira e fala, ah, cafuné.
A fazer carinho com os dedos, entrelaçando nos cabelos, acariciando o couro, o cabelo. Não, cafuné, só isso.
Cafuné.
O mundo inteiro pode adorar, mas só tem uma palavra que sintetiza essa demonstração de amor. E isso só existe em português.
Eu acho que a gente podia celebrar essa maravilha que o português gerou fazendo cafuné por aí.
Pensei que você ia falar fazendo cafuné um no outro. Aproveitar aqui que a gente tá gravandinho no estúdio, abraçar. Eu ia falar, tá ok, mas é uma relação profissional. Tudo bem, Barone. Mas vamos, cafuné, vamos entrar no jogo. Eu estranhei.
Ah, que daí eu acho que se a gente for fazer isso agora, a gente vai acabar cochilando aqui.
Ah, é. Tipo aquele episódio de Friends que o Joey e o Ross descobrem que dormir juntinho é gostoso. Melhor sono da vida deles é que eles dormiram com um amigo. Ai, ai, nada melhor que um cafuné.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e do Fernando Baroni. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.